Ora, vivo muito boa tarde, sejam bem-vindos à emissão do Desporto Associativo. Esta emissão, de sempre aos sábados, o direto, das 17 às 18 horas, ter repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir da 1 hora da manhã. Tem podcast também no site da Rádio Alfa.net, é só escolher a rúbrica Entrevistas, ou seja, na Telview, e ir para a zona do Desporto Associativo. Temos também uma página Facebook chamada de Desporto Associativo Rádio Alfa, onde podem seguir-nos e acompanhar e deixar também as suas mensagens, tudo o que quiserem contactar connosco. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicado ao desporto amador, praticado pelas associações portuguesas em França. Tem a realização e a apresentação de Sousa Gomes, com o apoio à produção do Manuel Alexandre. Os temas de hoje: portugueses da Pô têm um torneio de futebol na categoria de menos 14 e menos 15 anos, começou ontem e continua hoje até à noite. Amanhã a equipa principal joga a última jornada desta temporada no Regional 3. A Liga Portuguesa, Novela Aquitana, o campeonato onde eles jogam, na expectativa que o rival Bazas Patronal deslize e assim os portugueses de Pou têm a possibilidade de subirem para o Regional 2, eles que estão na segunda posição, apenas a um ponto do primeiro classificado, Bazas Patronal. Amadeu de Almeida é o presidente e vai estar connosco, nosso convidado. José Fernando Ferreira, presidente dos portugueses de Poitiers, fala-nos da sua equipa e da final da taça que vão disputar amanhã. Quanto aos portugueses de Tours, em duas frentes amanhã, jogam a equipa B, disputa uma final da taça frente aos portugueses de Jouer et Tours, uma final 100% portuguesa. A equipa C disputa outra final de taça frente ao Olympique de Tours, a equipa B. O nosso convidado para falar destas duas finais é o seu presidente da equipa dos portugueses de Tours, Filipe de Almeida. Na seleção United de Artigues, uma associação portuguesa perto de Bordeaux, disputa hoje a final da Taça Gironda Futsal, convidado o presidente Filipe Dantas, que também vai estar connosco. Amanhã joga-se a final da Taça de Liga dos Campeões, ou por outra, hoje joga-se, está certo, logo à noite, joga-se a final da Liga dos Campeões. Borussia Dortmund tem pela frente o Real de Madrid. No Euro 2024, na Alemanha, está à porta. Portugal tem 3 jogos de preparação antes de se iniciar na fase de grupos do Euro 2024. Na próxima terça-feira, dia 4 de junho, joga com a Finlândia, depois no sábado, 8 de junho, com a Tchequia e dia 11 de junho, assim é que está certo, joga com a Irlanda. E pronto, todos estes temas serão a desenvolver já a seguir a um ligeiro intervalo. Até já. Ora, renovamos os votos de uma muito boa tarde, quando passados 11 minutos das 17 horas, início do Desporto Associativo. Hoje as coisas, é o tempo da chuva, é o tempo chuvoso, está a provocar um pouco também de anomalia na minha voz. Vamos de imediato até Pau, ao campeonato da Liga Novela Aquitana, onde temos os portugueses de Pau que disputam o Regional 3. Amanhã tem um jogo muito importante, mas antes disso vamos falar sobretudo sobre o torneio que eles estão a disputar neste momento. Connosco, Amadeu de Almeida, muito boa tarde, o seu presidente desta associação. Como é que vão as coisas aí por Pau? Boa tarde.
Boa tarde à região de Paris também e a todos os portugueses de França. O torneio está-se a passar bem, é um torneio que após o 15, que é organizado sobre 2 dias e conjuntamente com o clube francês também da zona de Pau. E portanto foi ontem à tarde das 18 horas às 22 horas e agora daqui a meia hora vamos tornar a começar a segunda parte do torneio.
E em termos do tempo, como é que vocês têm o tempo aí pela zona de Pau? Nós aqui temos muita chuva.
O, o tempo por enquanto, a chuva também conhecemos aqui na nossa região, mas ontem e hoje por enquanto está o tempo um pouco encoberto, mas não está frio nem chuva.
Bom, se vocês virem por aí passar o sol, e mandem para cá um bocadinho, que nós estamos a precisar. Mas vamos ao que interessa mais aos portugueses de Pau, que é o Regional 3, onde vocês militam. Amanhã têm um jogo importantíssimo, estão no segundo lugar a um ponto do Bases Patronage, eles que têm jogo em casa frente ao sexto classificado, e vocês recebem o terceiro Laborete de Futebol Clube. Acham que ainda matematicamente, se o líder do grupo tiver um deslize, vocês podem ascender ao primeiro lugar e subir para o Regional 2. Como é que o Sr. Presidente está a ver esta hipótese?
A hipótese, infelizmente, ainda aí há uma chance, nós temos que jogar a fundo da nossa parte, porque temos que também convencer, ter a vitória, e depois temos que esperar, nem que seja só um empate do nosso adversário do dia, no adversário do dia, que está no classificamento, o adversário, se empatar, ainda podemos nós acabar primeiros, mas vai ser um pouco difícil, mas no desporto nada ainda por enquanto está definitivo.
Enquanto o jogo não estiver disputado, tudo é possível, não é?
Enquanto os árbitros dos dois jogos não apitarem o fim do jogo, que seja de um lado ou outro, pronto.
Para vocês, a ordem dos vossos jogadores é ganharem, marcarem golos e ganhar, não é?
A ordem dos jogadores é marcarmos e ganharmos. Temos um pouco pendurados ao resultado dos adversários, mas nós também temos que fazer o nosso trabalho primeiro.
Exato. Vocês que já estiveram nesta Regional 2, seria um regresso, não é?
Sim, estávamos lá há duas épocas, descemos há duas épocas. Tivemos até a refundar um pouco o clube, tornar a sair com novas bases, tornar juntarmos o regresso de antigos de jogadores que passaram todo o tempo de jovens no nosso clube e que por uma razão ou outra saíram do clube e tornaram a regressar ao clube. Temos uma equipa com 23 anos de idade e, portanto, estamos a construir uma equipa de amigos e um clube portanto, a época vai ser mesmo assim positiva, porque estamos a construir uma coisa bonita e boa.
Muito bem. Vocês há 15 dias, sensivelmente, fizeram a festa do clube. E o que é que representa, o que é que significa esta festa do clube para os portugueses de Pau?
A festa do clube já existe desde que o clube existe, desde 1972, e, portanto, é uma festa que reúne o futebol, um pouco a gastronomia portuguesa, o folclore português, e onde se juntam muitos, muitos portugueses de Pau, da região de Pau, e muitos também colegas franceses e estrangeiros, todas as pessoas são bem-vindas e fazem um grande momento para o clube.
E há muitos portugueses aí na vossa região?
Também há muitos, somos muitos portugueses, há bastantes.
Ora, e como é que eles vivem a vossa associação? Como é que eles vos apoiam? Como é que é essa vida dos portugueses relativamente a acompanhar a Associação dos Portugueses de Pau?
Como é que vivem? Toda a gente já vive do trabalho, depois da associação já sabem, demos sempre a pergunta de patrocínios, a pergunta de ajudas. Os jogadores somos mais ou menos na altura os 90% de 100 portugueses, porque já muitos, os pais nasceram aqui e os jogadores já nasceram aqui também, mas ainda há o 100 portugueses que existe nos corpos das pessoas, nas veias, e já é um grande ambiente, e temos patrocínios e empresas que nos ajudam, e depois o clube também trabalha a organizar torneios, é organizar a festa anual e tudo para conseguirmos a ajuda também da Câmara de Pau, conseguimos fazer viver o clube, fazer andar o clube para a frente.
Muito bem. Calculo que vocês também vão estar aí atentos ao jogo de logo à noite, a final da Liga dos Campeões, entre o Borussia Dortmund e o Real Madrid. Como é que vocês vão assistir esta final?
Assistir a final, por acaso, como também temos o torneio dos U15, e adiantemos de uma hora o princípio do torneio para poder acabar para as 20h30 e o tempo de tomarem banho e tudo, para também o vermos juntos no clube com também os colegas e os jogadores que vêm dos outros clubes para o torneio.
E já agora que também acompanham a nossa seleção que está qualificada para o Euro de 2024 na Alemanha, acha que temos possibilidade, quando digo temos, a nossa seleção, de chegar à final e disputar o título no Euro?
Possibilidades há sempre. Temos uma seleção que está com muitos bons jogadores, todos os jogadores estão nos melhores clubes da Europa, todos os jogadores fazem boas figuras no clube da Europa. Depois, sempre como na cozinha, precisa dos bons ingredientes, um bom cozinheiro para juntar tudo e para fazer também jogar todos os jogadores o melhor possível para o grupo e para a equipe, e tudo é possível. Temos uma equipe que pode ir e pode ganhar o campeonato da Europa, não há hipótese.
Em relação justamente aos 26 escolhidos pelo técnico Roberto Martinez, houve algumas contestações de alguns comentadores em Portugal que diziam que havia jogadores que deviam ser selecionados e que não foram, outros que foram selecionados não deviam ser. Qual é a sua opinião sobre estas ideias?
A minha opinião é sobre isso, não tenho ideias. Faço confiança aos selecionadores, aos treinadores, porque senão já sabe que quantos habitantes há, moradores há em Portugal, quantos selecionadores há. Uma pessoa pode sempre falar, mas e quando falamos, talvez não estejamos tanto a par das coisas do que essas pessoas, e que têm a opinião deles também e a vista deles do jogo. Isto é, não é uma crítica, mas é sempre muito fácil de falar, mas depois fazer é outra coisa.
E entre nós os criticam, os mais críticos, quando se Portugal conseguir vencer, são os que vão dizer: sim senhor, a seleção foi uma grande escolha, não é?
Sim, é por isso é preciso fazermos. Eu tenho o hábito de fazer confiança nas pessoas, a partir do momento onde as pessoas vão tocar e a 100% da comissão que têm.
Ora, antes de dar o primeiro pontapé de saída, no dia 18 de junho, frente à Chequia, Portugal tem três jogos de preparação. Ora, joga na próxima terça-feira frente à Finlândia, depois frente à Croácia e, 8 dias depois, joga frente à Irlanda. Como é que vocês vão acompanhar todos estes jogos aí dos lados de Pô? Tem locais onde podem acompanhar, reunirem-se? Como é que fazem?
Por acaso, os jogos de preparação não temos nada feito para fazermos isto em conjunto ou acompanhar. Cada um acompanha de seu lado, já sabe, ou com um grupo de amigos, porque temos o fim da época também. Com os torneios, com a festa, é organizar e tudo, faz muito trabalho. E depois vamos ver quando for o Euro a valer. Depois aí organizamos os jogos, a ver os jogos lá no clube, juntos. E juntos e com as pessoas que querem vir também para o ambiente.
Muito bem. Sr. Amadeu, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Tenham uma boa continuação e que amanhã o vosso adversário perca e que vocês ganhem para subirem de divisão. É os votos que deixamos aqui no ar da parte da Rádio Alfa.
Muito obrigado e viva Portugal.
Exato. Obrigado. Boa tarde. Boa
continuação. Boa tarde a todos.
Ora, os portugueses da Poa voz do seu presidente Amadeu de Almeida, que esteve connosco, falou-nos do torneio de categoria de menos 14 e menos 15 anos, que já começou ontem e continua hoje, que se vai prolongar até ao fim da tarde. Os portugueses de Pouque jogam no campeonato Novela Aquitano, na Liga Regional 3, contando para o grupo L. Atualmente estão na segunda posição com 42 pontos. O primeiro é o Bases Patronage, tem 42 pontos, apenas um pontinho os separa. Isto quer para dizer que em caso de deslize pela parte do Bases Patronage, que joga amanhã em casa frente ao sexto classificado La Ribière, a União Portuguesa de Pau recebe o terceiro classificado La Brede. Em caso que o Bases tenha um deslize e que os portugueses de Pau vençam, portugueses de Pau têm aqui uma possibilidade de passar para a frente e subirem para o Regional 2. Campeonato da Liga de Regional ainda, a última jornada no campeonato de amanhã, a partir das 15 horas, na Liga de Paris e Ile-de-France, divisão Regional 3, Grupo A. O Lusitanos B de Samora é líder do grupo com mais 4 pontos sobre o Banho, segundo classificado. Qualquer que seja o resultado desta última jornada, o Lusitanos B vai terminar no primeiro lugar e só para o Regional 2, onde irá militar na próxima época. O jogo de amanhã tem lugar no estádio Adolphe Cheron, no estádio de Saint-Maur-des-Fossés, a partir das 15 horas. Lusitanos de Saint-Maur recebe o Paris Futebol Clube. Vamos passar para uma outra região, a região de La Vienne, onde está uma associação que vamos à descoberta um pouquinho deles, porque até aqui não conhecíamos ainda esta associação, os portugueses de Poitiers, na sua, seu presidente, José Fernando Machado do Ferreira, já está connosco. Boa tarde, Sr. José Machado. Sim?
Boa tarde.
Ora, muito boa tarde. Eu só gostaria de dar a conhecer aos nossos ouvintes um pouquinho a sua associação, pois que não a conhecíamos até agora. Eu perguntaria como é que esta associação foi criada e desde quando?
Esta associação foi criada em 1974. Éramos todos portugueses, onde eu jogava num clube francês e um dia, um domingo de manhã, no café, estávamos a falar e dissemos porque é que montávamos uma associação de futebol aqui em Poitiers. E que nessa ocasião era um bocado complicado, porque como nós éramos imigrantes, os estrangeiros não tinham direito a ser presidentes de uma associação. Eu, como tinha a minha mulher nessa ocasião, que era francesa, então falamos com ela, falamos com outro francês, precisávamos de um presidente francês, um tesoureiro francês e uma secretária francesa. E veio daí, montamos a associação de 1974, éramos todos, cada um pagou a sua camisola. A camisola era, pegámos à vista por uma boa razão, é que não tínhamos muitos meios para começar o campeonato, e sabíamos que a camisola com boa vista aqui ninguém tinha. Como ninguém tinha, não era obrigado a ter dois jogos de camisolas. E depois daí lá começamos, claro, ficamos três ainda, desde que o clube montou, há muitos foram para Portugal, outros já não são aqui, outros tenham no céu. E lá, a associação começou assim até o dia de hoje. Vamos agora no dia 16 de junho, festejar 50 anos.
Pois é, é muito bom o senhor ter relatado desta forma como é que a sua associação nasceu, porque é o exemplo de muitas associações, mesmo aqui pela região de Paris, como é que elas nasceram, mas que muita gente, agora os mais jovens, já não se recordam disso e não se lembram, não é?
Não se lembram e depois, bom, também temos de ver que a maternidade hoje não é mesmo que era antigamente. Mas antigamente, claro, né, que tínhamos uma série que ainda temos, e Natal, passámos Natal todos juntos, lá ninguém se conhecia, ninguém tinha carro, é da maneira que não é hoje. E fizemos talvez muitas das coisas que hoje não é possível que o no Cidade Nova é muito diferente.
Ora bem, e como é que esta, a vossa associação vive aí pelos lados de Poitiers? Há muitos portugueses, têm apoios da Câmara. Como é que vocês vivem por aí?
Que há muitos vivos aqui, ainda há bastante portugueses, mas como eu acabei de dizer um bocado, antigamente só contava mais, que era outra geração. O futebol que hoje há sempre uns 7, 8, 9, 10 portugueses que vêm, alguns franceses, e nós vivemos, claro, a Maria dá-nos 500 euros todos os anos. Mas não chega, claro. E nós fazemos com os torneios, depois também fazemos aqui, há outras associações francesas que faz festas, e nós fazemos um estão de bolinhos, de fango assado. Olha, amanhã, por exemplo, vamos assar 90 fangos, justamente com a associação, e é assim que nós conseguimos fazer viver a associação.
Pois, justamente, amanhã vocês vão fazer aí grande festa, porque vocês têm uma final de taça, jogam o Challenge Marcelo Romodino.
Amanhã jogamos justamente, jogamos amanhã, claro, vamos ter que fazer, dividir uns para cada lado, e se não, depois no dia 16, acho que temos possibilidades para fazer meias finais, vai ser um quase problema, porque no dia 16 já temos este adiantamento, já deu festejar os 50 anos e não podemos adiar, que já está muito adiantado, não podemos adiar. Se realmente nós ficarmos, vamos ter que ver se podemos jogar no sábado e jogar no domingo.
Muito bem. Quanto em termos de campeonato, vocês terminaram no primeiro lugar, o campeonato já acabou, terminaram no primeiro lugar do grupo F do D5, sobem da divisão, têm projetos para o futuro, quais são os vossos objetivos?
Objetivos com o treinador, né, para o ano também, se montar outra vez. Temos uma rica equipa. Rapaz novos, bom, não é, mas sabe como é, não é sempre fácil, alguns ligados por nada, mas não temos lá muita queixa. O objetivo é de para o ano montar outra vez. Nós já estivemos aqui, já estivemos na primeira divisão, já tivemos os anos passados, atrás, já tivemos 4 divisões mais altas.
Muito bem, penso que vocês logo à noite também vão estar atentos e assistir esse jogo da final da Liga dos Campeões entre o Borussia Dortmund e Real Madrid. Tem uma divisão, tem uma previsão de prognóstico para o resultado final ou não quer pronunciar?
Eu também jogo nessa coisa do Lotto, que me fiz aqui, outra bola.
Sim.
Eu meti o Real Madrid, para mim o Real Madrid não há problemas para ganhar.
Os prognósticos dizem todos que o Real Madrid é o grande favorito, não é?
Depois fica com mais futebol, a faca fica só um jogo de futebol, a ver se tudo pode acontecer.
Exato. Recordemos que o Real Madrid já venceu esta taça 14 vezes. A primeira foi em 1956, a última em 2022, está a ver? E o Borussia Dortmund venceu apenas uma vez em 1997.
Para mim não há, como é que eu dizer, não há mais, o Real Madrid vai ganhar. Mas, como sempre dizemos, fica um jogo de futebol. Pode ser que o Real Madrid esteja num dia fraco e o outro num dia bom.
Pois, um jogo é um jogo, não é?
Um jogo é um jogo.
Um jogo de final é um jogo de final. Já agora, também gostaria que me falasse um pouquinho, dar a sua opinião sobre a nossa seleção, que vai estar no Euro 2024 na Alemanha. Os 26 convocados pelo selecionador Roberto Martinez teve algumas contestações. O senhor concorda com a equipa que ele selecionou ou havia jogadores que você preferia que fossem à seleção?
Olha, eu, para ser franco, como sempre fui, eu sigo com o futebol de longe, não conheço muito por nome o jogador, mas sigo o futebol português e a seleção. Eu acho que sempre, já falei muita vez com outros amigos que seguem isso melhor do que eu, e eu acho que muita vez é com os treinadores, ele tem mais rapaz novo da vez a meter que deixar naqueles velhinhos ao lado. Porque, como é que se diz em português? A Veneza é dos novos, não é dos velhos.
Sim, Sim.
Agora, ainda não discutimos com respeito ao Ronaldo.
Uhum.
Estou aqui com os amigos. Ronaldo, eu não sei quem é, para agora. Para agora ele terá lugar. Há muitos que não, mas também eu tenho. Embora que não faça um jogo completo, mas ainda é um jogador que nos 8 metros pode ainda fazer.
É um jogador que, apesar da idade que já tem, tem uma grande experiência, e nomeadamente o título de melhor jogador do mundo várias vezes, não é? É um jogador que, se lhe derem um bocadinho de espaço, ele não perdoa, não é?
Pois, até aí. Olha, desculpe lá de mudar de coisa, porque
sim, diga.
Nós também temos aqui uma associação que joga muito mais alto que nós,
uhum.
Que é aqui pertinho, 30 quilómetros, em Chaltarou. E Chaltarou também era uma equipa de português, que nós montávamos o nosso clube em 74 e montado em 73.
Sim, só que nós conhecemos essa associação, joga num nível de regional, só que o problema é que antigamente nós tínhamos o contacto dos dirigentes, do presidente, mas como o senhor sabe, isto muda, de vez em quando muda de direção, e deixámos de perder os contactos. Enviamos mensagens, mas não temos resposta, por isso não conseguimos contactar com eles. Eis a razão, porque muitas vezes, muitas associações não conseguimos falar com elas porque não temos os contactos, ou outros não nos respondem, tu simplesmente.
Está bem. Não, mas uma das coisas é responder, que é menos.
Sim, mas nem toda a gente pensa da mesma forma.
Respeito e educação é essa, menos responde. Se depois, Deus que pode fazer.
José Fernando, muito obrigado. Muito obrigado por ter estado connosco aqui no Desporto Associativo. Desejo-lhe bons sucessos na si para a sua associação, e que os portugueses de Poitiers vão de vente poupa, e que amanhã ganhem esse challenge Marcel Renaudy. Obrigado, boa continuação, boa tarde.
Obrigadinho, até à próxima.
Relembramos que estávamos à conversa com José Fernando Ferreira, que é o presidente dos portugueses de Poitiers, deu-nos a conhecer esta associação que desconhecíamos até agora, e que, cuja equipa de futebol joga na Liga de La Vienne, terminou no primeiro lugar da D5, o grupo F, e sobe de divisão. Amanhã tem um jogo extremamente importante, joga a final do Challenge Marcel Renaudy, a partir das 15 horas, frente ao Jouet Pandré, isto no estádio de Mirune, em Poitiers. Ainda uma outra final, final da Liga do Cher, cujo jogo é hoje, a partir das 17h30, entre os portugueses de Bourges e o Saint-Duchat. Marcamos aqui uma pequena página publicitária, voltaremos logo a seguir para a continuidade desta emissão, que vai durar até às 18 horas. Até já. Rádio Alfa. Ora, 17 horas passadas de 40 minutos, continuação do Desporto Associativo para a segunda e última parte da emissão de hoje. Vamos até Tours falar com Filipe de Almeida, presidente da equipa dos portugueses de Tours, a quem saudamos com uma boa tarde, Filipe.
Boa tarde.
Filipe, a equipa dos portugueses de Tours, amanhã em duas frentes, duas taças, duas finais de taça que vão disputar, ou seja, a primeira é uma final 100% portuguesa entre os portugueses de Jouer et Tours e a equipa B dos portugueses de Tours, estou a falar da taça Marcel Bacu, e a segunda taça, a segunda final, seria o Challenge D4-D2, Energie Eclair, entre o Olympique de Tours B e os portugueses de Tours, a equipa C. Estou a falar da Liga André Loire. Como é que vocês qualificam estas duas finais, a equipa dos portugueses de Tours, em grande destaque? Qual é toda esta evidência que se pode falar?
Duas temporadas boas para a equipa Senhor 2 e o Senhor 3. O Senhor 3 ainda não perderam nenhum jogo esta temporada. Estão na final da taça, 4ª divisão e 5ª divisão. E pronto, eles estão a fazer um bom campeonato. Já temos a subida no alcance e agora queremos ganhar a taça amanhã. E pronto, acho que é possível, temos uma boa equipa. o Senhor 3 é uma boa equipa e em relação ao Senhor 2, que é um derby contra o Português de Juventude, os portugueses de Juventude, também fizeram uma boa temporada, a equipa reserva, fez chegou terceiro classificado, chegou a um ponto da subida, não conseguiu subir, mas amanhã também é um jogo para ganhar, não é? Que é um choque, um derby aqui. Vai haver muita gente, acho eu, a comunidade portuguesa vai ir ver esse jogo amanhã à tarde.
Sobretudo se o tempo, não sei qual é o tempo que está pela região de Tours, aqui na região de Paris está chuvoso, mas se o tempo estiver bom, é uma boa oportunidade para que os portugueses se juntem à roda, à volta de um estádio com um bom jogo de futebol, não é?
Sim, isso mesmo, já tenho muitos amigos que vão ir ver o jogo. Temos muitos amigos comuns que vão ver os portugueses, vão ver o AC Portugal. É bom porque há muito pessoal a ir ver as duas equipas portuguesas aqui em Tours e há muita, a comunidade portuguesa é muito importante na região de Tours e acho que vai haver muita gente amanhã.
Só que aqui há um pequeno problema, se podemos falar de problema, é Sim. que os adeptos dos portugueses da Tours vão ter que se dividir em dois, não é?
Ah, sim, é isso mesmo, mas como eu ganho, a gente é...
Não, mas eu estou a fazer referência de dividir em dois, porque temos duas equipas dos portugueses da Tours, B e C, a disputarem duas finais, portanto...
Pois.
Uns têm aqui para acompanhar...
É complicado também para mim, porque eu gostava, é claro que o derby contra os portugueses, eu gostava de ver o jogo inteiro, mas acho que vou também dividir, vou fazer uma parte, a primeira parte com a equipa 3 e a segunda parte com a equipa 2 e pronto.
E os estádios não são muito longe uns dos outros? Não vai passar muito tempo na circulação?
Não, um bocadinho, mas é um quarto de hora, é o tempo do intervalo, tem de sair e chegar a Juventude.
Mas falando mais um pouquinho sobre esta final entre duas equipas portuguesas, Juventude e Tours, e portugueses de Tours, isto é uma grande primeira, uma final 100% portuguesa, não é?
É uma primeira...
Qualquer que seja o vencedor, é uma equipa portuguesa.
É isso mesmo, o vencedor vai ser uma equipa portuguesa, é bom para a comunidade portuguesa, é pena que a gente não é em casa, temos que ir fora, mas vai ser acho que uma boa receita para o clube, para os portugueses mesmo, acho que vai haver muita gente.
Então, e vocês não podem dividir a receita ou metade para cada um?
Não, isso é. A gente também, o ano passado também recebeu, e já há muitos anos também recebemos em casa, uhum. Já tivemos muitas vezes vantagem. Sim, nas finais, e este ano se caiu fora... Mas é bom.
Agora falando um pouquinho também sobre a vossa equipa principal, que joga no Regional 1, está um pouquinho acima do nível destas duas outras equipas. Como é que vocês, qual é o balanço que vocês fazem do campeonato desta temporada?
Foi uma temporada difícil, porque a gente em princípio vai descer de divisão, porque há muitas descidas, porque vão fazer o campeonato nacional, e portanto com a nona classificação por enquanto estamos a descer de divisão, pronto, faltou efetivo de efetivo de qualidade, tivemos muitos aleijados, suspensos, tivemos o nosso quase melhor avançado teve suspenso de 9 jogos e pronto, agora uma regra do fair play também que podem nos tirar 3 pontos, ou avantajar a equipa que não teve cartões com 3 pontos a mais, e vai ser complicada a manutenção na R1, mas ainda não está, porque o Tour FC está com dificuldades, o Chambré também, e financeiras, não sei, logo vemos, mas em princípio... Estamos
para R2
para o ano.
Essa é a tal regra que se aplica de tirarem pontuação em função, quer dizer, os cartões transformam-se em pontos negativos, não é?
É isso mesmo.
Ora bem, agora para falar de outra coisa, um pouquinho também sobre a Liga dos Campeões, a grande final logo à noite entre o Borussia Dortmund e o Real Madrid. Real Madrid é o grande favorito, mas o Borussia Dortmund também é uma grande equipa. Qual é a sua antevisão a este jogo?
Para mim, é claro que o Real é favorito, é uma instituição que está habituada a ganhar a Liga dos Campeões, já ganhou 14 ou 13 ou 14
da Liga dos Campeões. 14 vezes, sim.
14 vezes Liga dos Campeões, portanto é quase uma equipa que está habituada e para mim é o grande favorito da final, não é?
E entre nós é uma equipa que nós podemos ver que anda, por vezes, pensamos que eles andam de rastro, mas quando chega a estas alturas estão sempre presentes, não é?
É isso mesmo, é uma equipa às vezes que não se percebe, era quase para serem eliminados contra o Manchester City. Eu gostei mais do Manchester City, mas não passou, o Real teve aí a defender a 11 e em contra-ataque marcaram, e acho que é uma equipa difícil de jogar. A gente pensa que estamos a dominar o Real, mas nunca está abatido e nunca...
Até o apito final do árbitro nunca se pode baixar os braços, não é?
É isso mesmo, e a equipa que viu sair o Ronaldo, viu sair o Benzema, e pronto, ainda está aí na final.
Eles respondem sempre presentes. É. Agora, para terminar a nossa conversa, gostaria de frisar um pouquinho também o Euro 2024 com a nossa seleção portuguesa. O que é que o senhor pode fazer como prognóstico a este Euro 2024? Podemos dizer que Portugal é favorito ou é candidato à final?
Eu, para mim, que o Portugal tem que fazer parte dos favoritos, e é favorito para o europeu. Acho que é uma equipa muito forte com a Inglaterra, com a França. Acho que agora até fazemos parte dos favoritos. Nos bookmakers já Portugal é favorito, e acho que é legítimo, não é? Temos uma grande equipa, grandes jogadores, jogando grandes campeonatos, grandes equipas, foram campeões. Temos jogadores, acho eu, em forma, não é? O Vitinha no PSG, o Bernardo Silva, há muitos jogadores que estão em forma, para mim, o Rafael Leão, pronto.
Sim, senhor.
Há poucos jogadores, o Palinha, temos boa equipa, e vamos ver se passamos os oitavos, os quartos, e vamos até a final.
Vamos cruzar os dedos para dizer e ver Portugal vencer este Euro.
Isso mesmo.
Filipe de Almeida, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Boa continuação aí nos lados de tua, e que ganhem as duas finais amanhã, é os votos que desejamos.
Obrigado.
Obrigado e uma boa tarde.
Boa tarde.
Ora, portugueses de Tours, na voz do seu presidente Filipe de Almeida, que esteve à conversa connosco, eles que têm 20 equipas que representam esta associação, obra de tanta equipa a jogar por uma associação portuguesa. Eles que amanhã jogam a final da taça Marcel Bacu na Liga André Loire, a partir das 15 horas, em que os portugueses de Tours, equipa B, vai defrontar a outra equipa portuguesa de Jouer et Tours, uma final 100% portuguesa. A outra final é o Challenge D4-D2, Energie Éclair, também a partir das 15 horas, em que os portugueses de Tours, equipa C, vai defrontar a equipa B do Tours Olympique. Portanto, mais uma competição e uma final 100% em Tours. Vamos passar para o futsal, vamos até pertinho de Bordeaux, falar com Filipe Dantas, que já está connosco, e saudamos. Boa tarde, Filipe.
Boa tarde a todos, boa tarde a todo o auditório da Rádio Alfa, muito obrigado.
Ora, pelo convite. O convite era mais, pronto, para falarmos da vossa equipa, do futsal, e sabermos dizer que a vossa equipa jogou hoje, o jogo já terminou, a final da Taça de Gironde. O meu colega já me disse no ouvido que vocês perderam, mas qual foi o resultado final?
5-2, o resultado não reflete ao jogo. Uma equipa muito forte em frente, uma boa equipa, não se pode dizer nada. Só que depois jogámos o power play sem guarda-redes.
Pois isto,
como se joga no futsal, e depois está mais pronto. E o resultado não reflete bem o jogo que nós fizemos.
Mas quem conhece o futsal sabe que, por vezes, os resultados dilatados não representam aquilo que foi jogado. Como o senhor disse, muitas vezes as equipas em busca de um resultado positivo jogam sem guarda-redes.
Exatamente.
E quando se perde a bola é perigoso, não é?
Estávamos a perder 3-2, faltava 3 minutos, tentámos marcar o terceiro golo e foram eles que marcaram. Pronto, é assim.
O que é que faltou à vossa equipa para poder conquistar este troféu?
calhar uma ajuda dos árbitros também, que não tivemos, mas isso é outro debate. E mais, se calhar, mais garra, mais vontade, se calhar. Ele tinha muita vontade.
Ora, em campeonato, vocês estão na 8ª posição, no campeonato regional 1 futsal de Novela Aquitaine, nessa liga regional. Também sobre o campeonato, o que é que se pode dizer?
Começamos muito mal, começamos com 4 empates, onde o grupo não foi unido, e a partir daí foi muito difícil para nós acabar o campeonato e continuar a jogar. Tivemos que ir buscar os jogadores no mês de janeiro, onde fomos buscar dois brasileiros que vieram com nós, mas infelizmente não chegou para jogar mais alto. Mas ao menos a manutenção foi feita bastante a tempo e assim não há problemas.
Filipe Dantas, em termos do futsal francês, na final da Taça Nacional de França, futsal, disputada a 18 de maio, o Lavalloise conquistou este troféu frente ao Kremlin-Bicêtre por 6-1. O Campeonato Nacional da França Futsal, vimos o Sporting Clube Paris ficar cá embaixo na tabela classificativa. Nas meias finais, o playoff foi disputado entre o Nantes Métropole face ao Paris à Casa Futsal, cujo resultado da primeira volta 1-1, na segunda volta o Nantes venceu por 4-1, portanto vai jogar a final do playoff. O Étoile Lavalloise jogou frente ao Toulon Elite e venceu os dois jogos, 7-2, 6-2. A final é hoje, já deve ter começado, às 17h30, às 17h30, entre o Étoile Lavalloise e Toulon Elite Futsal. Qual é a opinião que o senhor também faz neste campeonato nacional, porque dentro do futsal deve acompanhar todas estas equipas? Sim, qual é a sua opinião sobre este campeonato de França?
É simples, o problema do campeonato de França, temos um nível aqui que é muito baixo, comparar ao nível da Espanha ou do Portugal. Temos o Laval, que é uma equipa que domina há 2 anos o campeonato.
Mas deixe-me salientar um pouquinho, está a frisar o Étoile Lavalloise, de salientar, peço perdão por ter cortado a palavra, mas a intervenção é oportuna. O Étoile Lavalloise, que subiu da segunda divisão, entrou na primeira divisão e a partir daí vence tudo.
Vence tudo. Eu penso que este ano só perderam um jogo e foi por não ter o pavilhão à disposição. Ainda não perderam o jogo ao nível do campeonato, nem a taça. Ganharam a taça e não perderam o jogo.
Em contrapartida, temos visto o nosso Sporting Clube Paris, que, digo o nosso porque é uma equipa da comunidade portuguesa, não é? Que é o clube com mais títulos em França, no campeonato nacional, tanto em campeonato como em taças. Este ano andou um pouquinho cá por baixo. Como é que isto se pode qualificar? Como é que isto se pode justificar?
É o problema do grupo, jogadores que não encaixam com os outros, disciplina que não é fácil. Há boas equipas também em frente. Quando se vê o KB hoje, ou o Nantes Metropole na final, é que há outras equipas também que são superiores. E infelizmente este ano o Sporting foi um pouco como nós também, o grupo não encaixou e tiveram que viver assim até o fim da época, e para trocar jogadores e tornar a começar para o ano. A ver se para o ano tornam fazer a final, como eu tive a oportunidade ano passado de ver o Sporting aqui em Bordeus, contra o Estado de Lavalloise também, na final da taça. E esperamos que para o ano esteja outra vez na final, ou do campeonato, ou da Taça de França.
Muito bem, como hoje é evidência, passamos um pouquinho do futsal para o futebol, penso que também vai acompanhar essa grande final da Liga dos Campeões entre o Borussia Dortmund e o Real Madrid.
Sim, o Real Madrid já não é surpresa para ninguém. Agora a surpresa é mais um Dortmund, pode ter que passar também a surpresa hoje. Quando consegue ganhar a um favorito como o Paris Saint-Germain, para hoje vão jogar sem pressão. A pressão já estava aí com eles contra o Paris Saint-Germain. Hoje é mais uma final para eles, sem pressão e sem jogo. Perderem, não há crise, e se ganharem, melhor para eles.
O Borussia Dortmund, quanto a si, não tem nada a perder, tem tudo a ganhar, não é?
Exatamente.
Muito bem. Relativamente à nossa seleção no Euro 2024?
A equipa tem boa equipa, tem bons jogadores. O selecionador fez um bom trabalho até aqui. Vamos ver se conseguimos ganhar outra vez este europeu. Era magnífico. Agora se trabalhar para o campeonato do mundo.
Muito bem. Filipe Dantas, muito obrigado por ter passado aqui na emissão de Desporto Associativo. Estamos prestes a chegar ao final da emissão de hoje. Uma boa continuação para a vossa equipa e bons resultados e para os dados da Artiga na companhia da Seleção United, que é uma equipa, uma associação portuguesa. Embora tenha o nome que tem, mas é uma associação portuguesa, não é?
Exato. A direção é toda portuguesa.
Muito bem. Um grande obrigado, até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Obrigado eu. Muito boa tarde.
Ora, de recordar que na final da Taça de Gironde em futsal foi disputada hoje essa final no ginásio Bourrin em Mérignac, cujo resultado foi para a equipa do Futsal Clube LG3, que venceu a equipa portuguesa, que intitulada Seleção United de Artiga, por 5-2. Também se joga mais logo, ou já está a ser disputado neste momento, final da taça, a final do play-off para apuramento do campeão nacional da França Futsal entre o Étoile Lavalloise e o Toulon Elite Futsal. E pronto, assim chegámos ao final da emissão de hoje. Não houve tempo para falar das ligas departamentais CDM nem das ligas regionais CDM, mas ficamos também atentos que eles jogam o último jogo de campeonato durante este fim de semana. Não vai haver grandes surpresas relativamente àquilo que já conversámos e falámos durante toda a época, dizer só apenas que relembrar que portugueses de Vidizi são tricampeões, finalistas na Taça de Paris Ildefonso CDM, que vão disputar no próximo domingo da manhã, 8 dias, e que os portugueses de Garças vão se juntar a eles no Regional 1. Portugueses de Arjontói, Minhotos de Braga e Vereda Esportiva Vimaranense mantêm-se neste escalão, portanto vão passar de 4 para 5 equipas na próxima época. Uma boa tarde, boa continuação na companhia da Rádio Alfa. Até sábado.